A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre um assunto muito importante, o combate ao assédio moral no ambiente de trabalho. E quem traz para a gente mais informações sobre esse tema é o advogado Mesael Caetano. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Mesael. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente o nosso convite.
Pois é, Jéssica, meu, muito boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa M630. E quero dizer que é sempre muito prazeroso vir aqui para a rádio, para tratar de assuntos tão... são espinhosos, mas são importantes para o esclarecimento das pessoas, esclarecimento do trabalhador brasileiro. Jéssica, de antemão, eu queria informar e dizer para os ouvintes da Paraná Educativa que na minha monografia de conclusão de curso da Faculdade de Direito, há 12 anos atrás... O tema foi dano moral na relação entre empregado e empregador. Eu tratei do dano moral no ambiente de trabalho, na fase pré-contratual, na fase contratual. Tratei do dano moral nas doenças do trabalho, nessas questões voltadas para o ambiente do trabalho. Que eu sou um trabalhador, sou um ex-operário. E eu sempre me preocupei com essas questões ligadas à saúde do trabalhador. Eu trabalhei 15 anos da minha vida como técnico de segurança do trabalho. E as mesopatias, as ergonotopatias, que são as doenças que são adquiridas no ambiente de trabalho, elas, há pouco tempo, elas vêm sendo estudadas. 30 anos não é muito tempo. E o assédio moral... No trabalho, ele se caracteriza porque ele faz com que o trabalhador adoeça no seu ambiente de trabalho. Por isso é importante tratar de um assunto como esse, porque hoje nós temos uma gama muito grande de trabalhadores que estão afastados do INSS por problemas mentais. É muito grande o número de trabalhadores. Eu fiz questão de acompanhar uma pesquisa sobre o número de pessoas que sofreram assédio moral no trabalho, nas empresas. Foi feita uma pesquisa em São Paulo, ano passado, com 5 mil trabalhadores, e desses 5 mil, 50% disse que sofreu algum tipo de assédio moral no ambiente de trabalho. Então, e ademais que algumas dessas pessoas confirmaram nessa pesquisa que realmente ficaram doentes por o assédio moral sofrido e, em razão disso, teve que se afastar e procurar o INSS para ser protegido economicamente. Portanto, esse tema, ele é um tema importante, atual, hoje com essa crise. No Brasil, são 13, 14 milhões de desempregados. A competição no ambiente de trabalho, ela tende a se acirrar mais. E quanto maior a competição, mais é a luta pelo espaço no ambiente de trabalho. E as pessoas tendem a não ser tão cooperativas umas entre as outras. Se tornam mais competitivas. E, de certa forma, o assédio moral, ele ocorre e vem ocorrendo... Nesse ambiente de trabalho, o que é lamentável, né, Jéssica?
Com certeza.
Mas nós estamos aqui para discutir e orientar as pessoas e dizer que o assédio moral no trabalho, ele não faz bem nem para o trabalhador, nem para a empresa, porque atrapalha na produção, não faz bem para o país, porque o trabalhador se afasta por uma doença do trabalho, e quem perde é a sociedade. Razão pela qual é importante, sim, sempre debater esses assuntos, para que tanto o empregado quanto o empregador, porque um depende do outro, venha fazer o combate e que essas anomalias não agrida o trabalhador tanto na sua vida laboral. Porque trabalho é para gerar felicidade,
uhum.
gerar riqueza para a família, para os filhos, para o trabalhador, para a nação e para as empresas.
Bem legal, doutor. E, doutor, eu acho interessante, então, para a gente começar a nossa conversa, o senhor explicar para os nossos ouvintes o que se caracteriza realmente como assédio moral no ambiente de trabalho. O que, que é o assédio moral nesse tipo de ambiente?
Olha, Jéssica, o assédio moral, didaticamente, é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras, repetitivas, prolongadas no exercício do trabalho, sendo comum, Jéssica, o mais comum é que o assédio moral, ele ocorre com relações hierárquicas superiores, né? Condutas negativas, condutas desumanas de um ou mais chefe dirigida aos subordinados, sempre com um objetivo de estabilizar a relação do trabalhador, da vítima, com o ambiente de trabalho. E o objetivo maior sempre do assédio moral é forçar o trabalhador a desistir dos seus empregos. Em resumo, é a degradação do ambiente de trabalho, condutas ruins do chefe, a grosso modo, condutas uhum. que causam sofrimento partindo dos chefes em relação aos seus subordinados e acarreta um prejuízo emocional muito grande do trabalhador. O trabalhador, ele é escolhido no seu ambiente de trabalho como se fosse uma presa. Ele é isolado do grupo, sem explicações, passando a ser hostilizado, às vezes ridicularizado perante aos seus colegas de trabalho, às vezes ele é inferiorizado, ele passa a ser desacreditado no seu ambiente de trabalho. Enfim, é uma humilhação repetitiva, de longa duração, que interfere na vida do trabalhador e trabalhadora de modo direto, comprometendo a sua identidade, dignidade e as relações afetivas, não só no ambiente de trabalho, e também na sua vida pessoal, ocasionando, Jéssica, causa graves danos à saúde mental do trabalhador. Uhum. Né? Eu conheço muitos trabalhadores que têm problemas graves de saúde mental em razão de pressões que sofria no seu ambiente de trabalho. A grosso modo,
seria isso, né,
seria
doutor?
Seria isso.
Uhum. E, doutor, a gente pode falar em espécies de assédio moral? Tipos de assédio moral?
Assédio moral, Jéssica, ele, de certa forma, são condutas negativas que causam sofrimento ao trabalhador. O assédio moral, ele pode ocorrer pela degradação proposital das condições de trabalho. Ele pode ocorrer pelo isolamento e recurso de comunicação do trabalhador, e ele é um atentado à dignidade do trabalhador. E o assédio moral, em espécie, de certa forma, Jéssica, ele pode ocorrer de maneira ascendente do trabalhador para o seu chefe, e pode ocorrer também de maneira descendente do trabalhador para com o seu subordinado, e também pode ocorrer também entre os próprios trabalhadores.
Uhum.
Então, ele não dá para você dizer uma espécie, sim. Qualquer conduta negativa que causa sofrimento ao trabalhador, que causa dano à alma do trabalhador, eu gosto muito do professor Cleiton Reis, que é um professor da Universidade Federal Paranaense, respeitadíssimo nessa questão do dano moral, porque o assédio moral, depois a caracterização dele gera um dano moral no trabalhador.
Uhum.
Ele chama de comportamentos humanos que causam doença na alma das pessoas. O meu comportamento em relação a você, que é que é negativo em relação à tua pessoa em vários aspectos, causa sofrimento a você. Então não dá para você dizer, você caracterizar tecnicamente, é isso, é aquilo. Não, tudo que ocorrer no ambiente de trabalho que causa sofrimento ao trabalhador, ele pode ser caracterizado como assédio moral. Por exemplo, Jéssica, na questão da degradação proposital das condições de trabalho, o chefe ele procura degradar o ambiente de trabalho. Por exemplo, ele não transmite informações úteis para a realização da tarefa. Ou seja, ele não transmitindo informações úteis para aquela determinada tarefa, por exemplo, se omitir de passar um mapa, de passar um desenho, de passar uma informação mais detalhada, ele pode induzir o trabalhador ao erro, né? Privar a vítima dos seus instrumentos de trabalho. Às vezes o trabalhador precisa de um instrumento de trabalho mais adequado, ele não, esse instrumento não existe, se vira com aquilo que você tem na sua mesa, né? Agir de modo ou dificultar que a vítima obtenha a promoção, porque todo mundo almeja sempre ascender isso dentro da empresa, e às vezes a posição daquele chefe é agir sempre para que você não tenha uma prática positiva no ambiente de trabalho e fazer com que você erre. Olha só, Jéssica, contestar sistematicamente as decisões da vítima. A vítima, às vezes, ele dá uma ideia no ambiente de trabalho, ele está num grupo de pessoas e sempre aquilo que a vítima, a pessoa, o trabalhador fala com relação àquelas práticas do ambiente de trabalho, não é aceita e automaticamente ele vai se sentindo menor no seu grupo de trabalho e automaticamente ele vai se isolar, com certeza, Jéssica.
Interessante. Doutor, queria pedir para o senhor falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre quais são as consequências. A gente até falou um pouco das consequências psicológicas, né? E também as consequências jurídicas causadas pelo assédio moral.
Olha, Jéssica, as consequências psicológicas, elas são terríveis, né? Insônia do trabalhador. O trabalhador começa a se sentir inseguro com relação à sua manutenção no ambiente de trabalho. Alguns casos, fobias, né? Às vezes a pressão é tão grande no ambiente de trabalho que o trabalhador ele começa a ter fobia. Em alguns casos, tem pesquisas no mundo, Jéssica, no mundo do trabalho, não só no Brasil, na França, principalmente, onde os sindicatos eles têm grupos de estudo, eles estudam com mais frequência essa relação entre empregado e empregador. Tem uma relação muito forte de alguns suicídios com assédio moral no trabalho. Porque automaticamente, Jéssica, a vítima, ela começa a se isolar. Ela se isola do grupo, ela se isola da família e começa a ter pensamentos de autodestruição. E, com certeza, Jéssica, essa pessoa, se ela não procurar um tratamento psicológico, se a empresa não tiver no seu ambiente de trabalho um grupo de profissionais comprometidos com a saúde do trabalhador, porque as empresas, Jéssica, no Brasil, de acordo com a portaria 3.214/78, que são as normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho, são grupos de profissionais, médicos do trabalho, técnicos de segurança, enfermeiros, assistente social. Essas pessoas, elas podem detectar que alguns trabalhadores estão com alguns problemas psicológicos e procurar fazer pesquisas com esse trabalhador e passar para a chefia da empresa esses comportamentos para fazer um diagnóstico e detectar o que está ocorrendo no ambiente de trabalho. A não ser que dentro da empresa já tenha uma cultura de algumas... depois vai ser objeto de uma pergunta, com certeza. Agora, as consequências para o trabalhador, Jéssica, ela é muito, muito grande, é muito grave, porque agride o trabalhador na sua saúde mental. A saúde mental, ela causa doenças psicossomáticas, problemas no coração, problemas de pressão arterial, dores de cabeça, enfim, a vida do trabalhador vira um inferno e, com certeza, as suas condições de saúde vai se agravar em razão dessas anomalias, dessas que ocorrem nos ambientes de trabalho. E as consequências jurídicas, Jéssica, a Constituição de 88, ela assegura, além do dano moral, ela assegura indenização à imagem, ela assegura a proteção da honra das pessoas. O artigo 10º, o parágrafo 10º do artigo 5º da Constituição diz que, olha só, Jéssica, interessante, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra. E todo assédio moral é uma agressão à honra. E também, em alguns casos, pode se caracterizar uma agressão à imagem das pessoas.
Sim.
O Código Civil também, de 2003, ele traz no seu artigo 186, que diz que aquele que por ação, omissão voluntária, negligência ou imprudência causar dano a outrem, exclusivamente moral, comete ato ilícito e deve reparar por esse dano. E também, Jéssica, a CLT, a Consolidação da Lei do Trabalho, no seu artigo 483, ele é um rol de incisos que se chama a rescisão indireta do contrato de trabalho pedido pelo próprio trabalhador. Quando o trabalhador se sentir que a empresa está lhe agredindo moralmente ou a empresa está descumprindo algumas obrigações do contrato de trabalho, esse artigo 183 chama-se rescisão indireta do contrato de trabalho pelo empregado.
Uhum.
O empregado dá conta para o patrão, isso é óbvio, na justiça, por meio de um advogado. Por exemplo, um dos incisos diz, olha, praticar contra o empregado ou pessoa de sua família ato lesivo da honra ou boa fama, ofender fisicamente o empregado, salvo em legítima defesa, reduziu literalmente o trabalho do empregado, sendo este por peça ou tarefa, de forma a reduzir a sua remuneração. Tudo isso, Jéssica, dá para se enquadrar como algumas práticas do assédio moral. Por exemplo, atentado à dignidade do trabalhador é alguma das espécies do assédio moral. E isso dá para se fazer uma tipificação e você enquadrar o trabalhador nesse aspecto. É óbvio que o trabalhador vai ter que produzir a prova.
Uhum.
Tem que produzir a prova, né, Jéssica? O trabalhador é importante que grave, que o trabalhador que estiver sofrendo assédio moral no trabalho, é importante que, se tiver um superior, do seu superior, comunique àquele superior, comunique aos seus colegas de trabalho, grave as conversas, né?
Sim.
Se possível, grave as conversas, faça um relatório diário que venha ocorrendo na sua vida pessoal e comunicar o seu sindicato, procurar um advogado para se orientar, porque a proteção jurídica, ela é muito, ela vem além da Constituição, do Código Civil, da CLT. Importante também, Jéssica, para o trabalhador, que se ele estiver muito doente, se a sua saúde mental estiver muito abalada em razão dessas práticas doentias, que é o assédio moral no trabalho, importante que ele procure um médico, um psicólogo, um psiquiatra, para que ele lhe dê um atestado médico e você se afaste pelo INSS, porque a jurisprudência já entende que dá para se enquadrar o assédio moral do trabalho como doenças do trabalho e o trabalhador se afastar para o INSS e, é óbvio, buscar um tratamento para depois voltar no ambiente de trabalho. E se ele achar que a empresa não lhe serve mais, pede-se a rescisão do contrato de trabalho, a rescisão do contrato de trabalho, com fulcro no artigo 483 da CLT. É óbvio que sempre, Jéssica, sempre
produzindo uma boa prova e vai discutir os seus direitos, porque se o trabalhador conseguir fazer a prova de que ele está sofrendo o assédio moral no trabalho e ele se afastar para o INSS, a empresa vai ser obrigada a continuar depositando o seu fundo de garantia. E depois, quando ele voltar do INSS, ele achar que ele não deve ficar na empresa, entra em correção direta do contrato de trabalho para receber todas as suas verbas rescisórias, férias, 13º, fundo de garantia, 40%, e aí vai.
Uhum. E, doutor, eu acho interessante também a gente explicar para os nossos ouvintes o que significa falar em assédio moral institucional. O que, que é isso?
O assédio moral institucional é quando na própria... Nas normas da empresa, Jéssica, já está instituído algumas práticas que é de você assediar o trabalhador. Ocorre muito dentro das empresas no mundo, né, Jéssica? Uma pressão muito grande para a produção, para o trabalhador produzir mais daquilo que é além das suas forças. Então, dentro da hierarquia da empresa, já tem práticas, né, nefastas, práticas doentias, de que o trabalhador tem que sofrer uma pressão dia e noite para produzir em alta escala. É óbvio que o trabalhador tem que produzir, mas quando essas práticas elas são além do normal, o trabalhador adoece. E o assédio moral institucional é isso, é que quando dentro da própria instituição já tem práticas que procura sempre colocar o trabalhador como uma posição de inferior hierarquicamente. E é óbvio que a empresa tem o poder potestativo de fazer as cobranças. Agora, essas cobranças têm que ser sempre dentro de uma relação de respeito ao trabalhador. Porque o ambiente de trabalho, como eu já comentei, o ambiente de trabalho ele é para gerar riqueza, para gerar bem-estar, né? Tanto para o trabalhador, para a sua família e para o país e para a empresa também, é óbvio.
Uhum.
E você colocar dentro de um organograma da empresa algumas práticas institucionais que causa atentado contra a dignidade, que procura inferiorizar o trabalhador, é isso que a doutrina chama de práticas de assédio moral institucional. Parece mentira, mas isso aí ocorre, viu, Jéssica?
Uhum,
já é prática da própria empresa ter algumas atitudes que procura sempre assediar o trabalhador e denegrir, diminuir, né? Infelizmente, o trabalhador é visto sempre como uma ferramenta para produzir, não como um ser humano que está ali para buscar o seu sustento, o que é lamentável.
Uhum.
É 2018, mas isso ainda é com isso.
Infelizmente, né,
infelizmente, doutor? Infelizmente, isso ainda ocorre, e ocorre muito, muito mesmo.
Uhum. E, doutor, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu queria retomar com o senhor a questão do que o trabalhador tem que fazer em caso de estar sofrendo com um assédio moral. Como que ele pode comprovar que está sofrendo esse assédio moral também perante a justiça?
Gravar as conversas, se possível filmar as conversas, escrever um relatório, um diário que vem ocorrendo, dando nome certinho para aquilo que ocorre diariamente. Se possível, fazer um relatório, Jéssica. Eu acho muito importante fazer um relatório e no correio fazer uma R para os superiores. Faça um relatório do que vem ocorrendo, que é óbvio, se você ir lá falar de boca para um superior, às vezes há no ambiente de trabalho grupos que se protegem. Então é importante você fazer um relatório daquilo que vem ocorrendo, dê nome às pessoas que lhe vêm assediando, faça um relatório, vai no correio, faça uma carta AR com aviso de recebimento e mande para a sua empresa, para o seu RH. É óbvio que a empresa receberá essa notificação via R, que vale como prova, e você irá chamar você para uma conversa ou vai lhe demitir, mas alguma coisa a empresa vai fazer. E qualquer tipo de prova que você produzir dentro da empresa, como já falei, documentos, fotos, conversas, gravação
celular, né?
E procurar um bom advogado. Se você não conseguir resolver a tua situação dentro da empresa, eu sempre oriento os trabalhadores que a vida e a saúde valem mais que qualquer trabalho. Você perde aquele trabalho naquele momento, mas você se livra de um problema que possa lhe causar até a sua morte, que possa lhe levar até o suicídio, e você depois emprego com luta, com coragem, você consegue outro. Agora, é importante sempre buscar os seus direitos para que a empresa, essa empresa que é assediadora, ela possa se enquadrar daquilo que é um trabalho justo, um trabalho decente, um trabalho com dignidade. Nós não podemos aceitar que empresas, né, possa causar danos aos seus trabalhadores. O trabalhador é para ser feliz, o trabalhador é para gerar riqueza para si, para sua família, e gerar riqueza para as empresas também, produzir, mas o trabalhador não pode ser ferramenta de zombamento, de sofrimento, porque, Jéssica, o trabalhador é uma das... no tripé Estado, social, Estado, trabalho, essa relação, o trabalhador é muito importante. Nós somos hoje 30 milhões de trabalhadores formais hoje. Nós temos 30 milhões. Nós temos hoje cerca de mais uns 20 milhões de trabalhadores informais. Nós temos cerca de 15 milhões, 13 milhões de trabalhadores desempregados. Eu queria só, Jéssica... Não sei se dá tempo.
Fica à vontade, doutor. Temos mais 2 minutinhos.
Eu queria exemplificar aqui como é importante o trabalhador numa sociedade. Eu estava fazendo uns estudos sobre o programa Minha Casa Minha Vida, Jéssica, que eu acho muito importante. E eu fui ver de onde que vinha o financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. Dos 450 bilhões que foram investidos nos 13 anos que o programa Minha Casa Minha Vida ocorreu, que agora o programa está parado, dos 450 bilhões investidos nesses 13 anos, Jéssica, 350 bilhões vieram do FGTS. O que é o FGTS? É o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, é o fundo do Fundo de Garantia. Então, o Fundo de Garantia, quem que paga o Fundo de Garantia? A grande parte desse fundo de garantia, quem paga é o trabalhador.
Uhum.
Então, olha só, um programa importante que gerou tanta moradia para os trabalhadores do Brasil, custeado pelo próprio trabalhador. Então, o trabalhador ele é uma parte muito importante nesse tripé Estado, trabalho e sociedade. É óbvio que as indústrias... O empresarial, ele é muito importante, importantíssimo. Mas nenhuma empresa funciona sem os seus trabalhadores, né?
É verdade.
Eu não lembro, acho que foi Henry Ford que falou: me tire tudo, se não tirar os meus empregados, eu me levanto.
Muito legal, doutor Mezel.
Pode me tirar tudo, eu posso falir, mas se não tirar os meus empregados... eu consigo me levantar. Porque a força de trabalho é que gera realmente... São as forças humanas, as mentes, as capacidades humanas que faz a transformação em qualquer sociedade. E nós não podemos olhar o trabalhador simplesmente como uma ferramenta para gerar produção. É um ser humano importante, que tem família, que precisa ser protegido. E também, como tem que ser protegido, o patrão também. A relação entre empregado e empregador, ela tem que ser harmônica e boa para
ambas as partes.
É isso que eu defendo sempre.
Doutor Mezel, infelizmente nosso tempo acabou, a conversa estava muito boa, mas meia horinha é pouquinho para a gente falar sobre um assunto tão complexo como essa questão que a gente tratou hoje. Mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Meu muito obrigado a Jéssica Alves, meu muito obrigado à Amapar, a Associação dos Magistrados do Paraná, meu muito obrigado aos ouvintes da Rádio Paraná Educativa. E esse tema é um tema extremamente atual, e só quero agradecer mais uma vez a participação, né, nesse programa aqui.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.